Bem, Elaine, e ouvintes da Rádio Campestre, o principal fato da semana que encerra é a aprovação na Câmara de Deputados, aquele covil de ladrões, no dia 16 de setembro, numa das comissões, por 22 votos contra 7, do PL 1595, cujo autor é o Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Ele é um preposto do general Heleno. E esse PL 1595 amplia os já exorbitantes poderes da lei antiterrorista aprovada no governo PT de Dilma Rousseff. Então nós já estávamos péssimos com aquela lei antiterrorista aprovada pela Dilma Rousseff e o petismo. E na esteira daquele processo, o PL amplia um conjunto de medidas de repressão dentro da lei. É isso que o ouvinte do Campestre tem que entender. Tem essa ideologia do golpe, golpe em 16, golpe, isso é tudo uma quinquilharia de quinta categoria que não capta o essencial. Um Estado repressor que monta esquemas de terrorismo de Estado podem ocorrer na mais absoluta legalidade democrática. Bom, é por isso que eu não sou um democrata e não luto pela democracia, eu luto pelo socialismo. E essa ingenuidade de defesa da democracia e mesmo a interpretação liberal que o PL estaria criminalizando os movimentos sociais é de uma idiotice completa. O PL 1595, como a lei antiterrorista, são instrumentos jurídicos da classe dominante num Estado democrático de direito que contém no seu interior, de maneira legalizada, um Estado de contra-insurgência. Esse Estado de contra-insurgência não tem os movimentos sociais como inimigo, tem o povo organizado como inimigo, a classe trabalhadora como inimigo. Esse é o ponto essencial. E a aprovação desse PL, já nas comissões, está tramitando já há vários anos, é uma demonstração clara que Bolsonaro avança e recua. Vai para a esquerda e para a direita, zigue-zagueando na política, mas com objetivo estratégico, que não pode ser substituído por essa consciência liberal que se expressa em Lula, em Ciro, e mesmo no meu partido, no PSOL, que estão atuando completamente sem um diagnóstico da crise e sem um objetivo que não seja aquele ingênuo, cativo de uma consciência ingênua, segundo a qual o mais importante é tirar Bolsonaro, como se a vida estivesse estancada e como se o governo fosse tudo. A própria consciência da esquerda liberal, expressa por Lula e pelo petismo, diz que o governo não é tudo. Mas agora parece que o governo é tudo, tanto é que temos que, como tarefa fundamental, derrotar Bolsonaro. Como se, ao derrotá-lo, as forças reais da sociedade brasileira, o latifúndio, os grandes comerciantes, os banqueiros, os industriais decadentes, a ideologia da segurança nacional e do Estado antiterrorista que predomina nas Forças Armadas, sua filiação à Fort Benning e ao Comando Sul dos Estados Unidos, a coesão burguesa, a classe média enraivecida, ainda que perdendo com a crise, o proletariado sem referência socialista em função dessa digestão moral praticada pelo petismo decadente durante 14 longos anos, em que parece que a grande questão do Brasil era dar cerveja, picanha e viagem de avião para os trabalhadores. Olha, tudo isso cai por terra diante dessa ofensiva da classe dominante, que é nas ruas, como foi em 7 de setembro com Bolsonaro, nas suas ameaças permanentes, a sua tensão permanente contra as instituições, que admite recursos, como no caso de Alexandre Moraes, e, sobretudo, iniciativas parlamentares como a aprovação desse PL 1595, que, naturalmente, tem que romper essa consciência ingênua que domina todos aqueles que apostam na defesa da democracia, da institucionalidade, etc. Acaso, nesse momento, a imprensa livre atacou esse projeto? Não. Acaso o Supremo Tribunal Federal decretou a sua inconstitucionalidade? Não. Acaso a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria, do Comércio, a FEBRABAN, saiu em defesa da democracia dizendo que não quer essa lei? Não! Esse é o ponto. E acaso o Ciro Gomes e o Lula, e sobretudo o Lula, falou alguma coisa sobre esse projeto? Até onde eu vi pelas redes sociais, nada. De tal maneira que é grave a situação brasileira, a crise se aprofunda, super lucros, Elaine, todas as frações do capital, comercial, agrário, industrial remanescente, e os banqueiros com lucros extraordinários desde 2015, desde o ajuste da Dilma. Começou a se recuperar e não parou mais. Os trabalhadores submetidos a um grau de exploração da força de trabalho gigantesco e uma taxa de desemprego que condena 25 milhões de brasileiros à prostração.
É, Nildo, então, agora uma notícia que eu li hoje, inclusive na Folha, é de que a própria poupança, né, que é justamente a queridinha da classe média, né, que coloca ali seus parcos economias, teve durante o ano, a perda foi menos 7, ou seja, sequer rendeu lucro a poupança. Bem, né?
Isso mostra que tem uma reconfiguração no capitalismo brasileiro. Como a esquerda não produz teoria, eu sou sempre censurado, você sabe, Elaine, porque dentro da universidade eu sou considerado político. E no meio político, onde eu estou há muitos anos, da qual eu nunca saí, eu sou considerado um acadêmico, o que é uma desgraça, porque eu odeio os acadêmicos. Os acadêmicos são menos que cúmplices dessa ordem horrorosa de uma universidade cativa. Eu tenho dito que nós estamos numa fase do capitalismo dependente rentístico, que agora, com as transformações no capitalismo mundial, liquidou a possibilidade de ter São Bernardo, Diadema, São Caetano, aquele mundo industrial vinculado à multinacional, que criou o sindicalismo chamado combativo e uma figura liberal como Lula. Esse mundo acabou, mas acabou para sempre. Então toda essa conversa de que nós podemos ter um governo que vai ativar política industrial, etc., não existe. A república é rentista. Nessa república rentista cabem muito poucos e não cabe à classe média em um instrumento como a poupança. Não existe possibilidade. Eles estão, a configuração das classes no Brasil, e isso independe de governo, hein? Um governo Lula, um governo Ciro, não enfrentaria esse problema também, já estou dizendo claramente aqui. Eles querem que as classes médias, de um lado, vão empobrecer terrivelmente, e por isso vai ficar mais perdida, mais vulnerável a um Estado policial, cuja modalidade eu sempre digo que pode ser a Colômbia, e uma outra parte, que é mais rica, uma classe média mais endinheirada, que vai jogar nas ações, no mercado de ações, Petrobras, etc. E um instrumento como a poupança, que era um instrumento, digamos assim, de diminuir a perda inflacionária, num país que já está com uma taxa de inflação de 10% e um desemprego de 25 milhões de trabalhadores, com uma queda vertiginosa dos salários, que as greves não conseguem sequer recompor o poder de compra, é uma ilusão. Então, está mostrando que esse dado que você está me dando, eu não tinha observado essa semana, que foi muito intensa aqui de trabalho, mostra claramente que a república é rentista. Agora, uma república rentista não é para classe média, professores universitários, pequenos burgueses, proprietários ou funcionários da Petrobras, com alto escalão, ou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A república rentista é para muito poucos mesmo. O mercado de ações do Brasil é um mercado muito reduzido. Nós somos 220 milhões de brasileiros. E quantos atuam na Bolsa de Valores? O volume é muito pequeno, relativamente aos países centrais, e vai se criar aqui um vale de lágrimas interminável. Por isso que o problema não é conquistar a democracia e derrubar o Bolsonaro. A grande questão é avançar na teoria e na praxis da Revolução Brasileira. Estamos vivendo uma situação dos limites extremos, né? uma política da lógica das situações extremas, em que a moderação é o caminho da morte, da despolitização e da derrota. Só um novo radicalismo político pode enfrentar isso. Estamos todos dispostos a isso?